comissão especial criada para analisar o projeto que institui o Estatuto do Aprendiz se reúne nesta quarta-feira para definir o plano de atividades. O novo marco legal do trabalho de jovens entre 14 e 24 anos estabelece, entre outros pontos, condições sobre os contratos de trabalho, cotas para contratação, formação profissional e direito dos aprendizes. O presidente do colegiado, deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, é o nosso convidado para falar sobre a atuação e o roteiro de trabalho da comissão. Bom dia, deputado.
Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos da Rádio Câmara. Um prazer enorme estar com vocês hoje.
Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico. Eu queria começar a nossa entrevista perguntando por que a necessidade de uma nova lei do aprendiz, né? Porque já essa atividade de aprendiz já está regulada pela lei da aprendizagem e pela consolidação das leis do trabalho. Por que houve a necessidade de fazer uma nova legislação?
Veja, o importante de entender nesse momento é que a empregabilidade dos jovens é um dos grandes problemas que nós temos enfrentado no Brasil e é um problema que se agravou ao longo da pandemia. A gente sabe que muita gente ficou desempregada, em especial os jovens, porque tem pouca qualificação e pouca experiência em geral, né? E o Estatuto do Aprendiz, ele é uma maneira que foi encontrada no passado de resolver um pouquinho essa questão da experiência. E tem um problemático que os jovens enfrentam, assim, de um lado, ele não consegue emprego porque não tem experiência, de outro, ele não consegue experiência porque não consegue emprego, né? Então, o Estatuto do Aprendiz é uma maneira de resolver essa questão. Só que a gente percebeu com o tempo, em especial, né, um grupo de parlamentares que compõem eu, o Bertaioli, a deputada Tabata Amaral e outros, que a gente precisa readequar algumas coisas no Estatuto para que ele fique ainda mais em linha com as necessidades de mercado. Porque o ideal é que o aluno, né, que o jovem saia do ensino médio, né, com alguma experiência real na sua vida. Então, é você adequar o Estatuto do Aprendiz com o itinerário número 5 do ensino médio, que é algo que a gente pode discutir ao longo dessa comissão, é você conseguir fazer o ensino profissionalizante já dentro das empresas, para ele aprender uma profissão prática e tirar algumas burocracias para fazerem as empresas contratarem ainda mais aprendizes ao longo desse período. Então, é essa a nossa intenção, é melhorar a vida dos nossos jovens, porque eles vão ter mais oportunidades aí desde cedo.
Deputado Felipe Rigoni, quais são as barreiras atualmente que dificultam, às vezes, essa contratação dos aprendizes por parte das empresas? Vocês identificaram algum tipo de problema específico, ou é falta de comunicação? Porque, assim, é uma situação em que o aprendiz é um jovem que, ao mesmo tempo, estuda e trabalha e tem essas Isso. duas atividades protegidas, né? Então, que tipo de dificuldade que vocês já detectaram nessa relação?
Uma coisa que a gente vai discutir bastante ao longo dessa comissão especial é o seguinte: por que a gente não consegue fazer o ensino profissionalizante desse jovem já junto com o Estatuto do Aprendiz, né? Por que a gente não consegue fazer com que ele esteja estudando na escola comum, ao mesmo tempo, dentro da empresa, isso já valer como seu ensino profissionalizante, óbvio, né, que ele tem toda a matéria teórica ali dentro da escola, justamente para ele ter uma experiência muito mais profunda do Estatuto do Aprendiz. Uma outra coisa é a duração. Hoje você tem um prazo de 2 anos, você pode estender a 3 anos agora, acho que com essa discussão que a gente vai ter, com certeza vai estimular mais empresas a estarem contratando jovens, né, nessa idade que é tão jovem. Uma outra coisa que a gente já percebeu, nem está na lei, mas a gente com certeza vai discutir, é o seguinte: às vezes o jovem é contratado ali na metade do ensino médio, por exemplo, ou na metade do curso que ele está. E aí ele termina o curso, só que ele ainda tem 6 meses, 7 meses, que ele poderia estar sendo contratado como aprendiz. E aí a empresa é obrigada a demiti-lo porque ele terminou o curso. Você pode estender um pouquinho para você garantir para esse jovem ainda mais um período de experiência. Assim, aqui, eu acho que a grande questão é como que a gente consegue alinhar o estudo do jovem, que tem que ser garantido e não pode ser abdicado de maneira nenhuma, com uma experiência cada vez mais profunda no mercado de trabalho para ele sair ali já com uma profissão definida. Né? São coisas que parecem um pouco abstratas, mas, na verdade, são muito concretas na vida do jovem e na vida das empresas que precisam contratar.
Deputado Felipe Rigoni, vocês, pelo que a gente viu, deram atenção especial ao jovem em situação de vulnerabilidade social. Que tipo de vantagem vocês acham que esses jovens deveriam ter? São eles os mais atingidos por essas barreiras de contratação de aprendizes?
São eles os mais atingidos porque são eles quem têm menos oportunidades no Brasil. Né? A grande questão aqui é que a gente precisa utilizar o Estatuto do Aprendiz como uma porta para oportunidades, né? Em especial para quem não tem. Né? Então, a nossa grande missão aqui é como é que a gente consegue resolver um problema de empregabilidade de jovens, em especial daqueles jovens mais pobres, né? Em estado de vulnerabilidade. Se eles serão, no fim das contas, os mais agraciados com vagas de aprendiz, com certeza eles terão uma porta de saída da vulnerabilidade muito mais eficaz. Então, é por isso que a gente está dando e vai dar muita, muita atenção para como que esse novo estatuto consegue abarcar e absorver cada vez mais jovens que estão em estado de vulnerabilidade. A gente não pode esquecer, né? Hoje em dia, a gente está competindo com o tráfico, que está aliciando os jovens, com a depressão muito grande que está acometendo nossos jovens. Então, a gente precisa dar para eles oportunidades reais dele entender como é que a vida dele no futuro pode ser, com um trabalho digno, com um estudo digno e, de fato, tendo oportunidade aí para a vida.
Deputado, vocês percebem que as empresas, elas têm claro entre elas essa questão do aprendiz, da função do aprendiz, ou existem dúvidas ainda, depende do porte da empresa, enfim, ela tem mais estrutura para receber esse aprendiz. Como é que vocês têm percebido pelo lado das empresas, né, de todos os tamanhos, como é que é a receptividade a essa atividade de aprendiz?
A receptividade é muito boa, é claro para todas as empresas que é necessário isso, eles têm isso como uma missão também, porque todas as empresas que querem contratar alguém com experiência, mas chegam na porta deles uma série de jovens que não têm experiência e eles têm dificuldade de contratar. Então, para eles é muito claro que é necessário o Estatuto do Aprendiz. No entanto, as barreiras é um medo muito grande de fazer coisa errada por conta da burocracia. Então, muitas empresas ficam reticentes de contratar jovens. E, às vezes, como você tem uma cota específica de aprendiz, tem empresas que, por sua atividade, seja uma atividade na zona rural muito remota, seja atividade mais periculosa, etc., acabam tendo dificuldades porque o percentual é sobre todos os funcionários da empresa. Então, você vai ter que fazer um adendo ali, colocando em quais áreas, né, se o jovem não pode assumir uma atividade com índice de periculosidade, você tem que botar o percentual da cota naquelas atividades que não estão dentro desse índice. Então, é facilitar a vida da empresa para que ela possa contratar cada vez mais jovens. Né? Então, assim, é você deixar mais claro as regras e deixar claro aonde que essas regras se aplicam de fato para dentro da empresa. Isso, com certeza, vai alavancar muito e muito mesmo a contratação de aprendizes pelo Brasil.
Ah, o senhor falou na burocracia e entre os itens que vocês vão discutir estão os contratos de trabalho, anotações de detalhes na carteira de trabalho, essas questões relativas à formalização do trabalho do aprendiz. O senhor acha que também podem facilitar, podem melhorar a receptividade das empresas?
Podem facilitar, com certeza. Agora, a gente vai ter que tomar um cuidado, por isso que vamos ter muitas audiências ao longo do primeiro semestre do ano que vem. Nós vamos ter seminários nos estados, isso é importante, é uma coisa que eu já discuti com o Bertaioli, com o nosso relator. Queremos ir aos estados discutir essa questão, né? Porque nem todo mundo consegue ir até Brasília para discutir, então nós vamos até os estados para conseguir discutir um pouco esse novo estatuto, para ver quais são as burocracias realmente que atrapalham. Porque é importante também você ter a formalização, você ter ali o registro de tudo, porque nós estamos tratando de jovens de 14 anos para cima, né? Nós estamos falando, não estamos falando de gente com maior de 18 anos. Então, temos que ter o cuidado. Né? Então, a gente vai entender com muita clareza qual é exatamente a burocracia que atrapalha a contratação para ver como que a gente pode resolver. Tudo combinado com a sociedade, tudo ouvindo muito quem está, de fato, nesse setor. as empresas certificadoras, nos institutos certificadores, né, as associações que representam pais e os próprios jovens e, naturalmente, as empresas que são quem contrata.
Além disso, vocês também vão discutir direitos, né? Desde a jornada diária até, enfim, vale transporte, alimentação. Isso também acaba, às vezes as empresas não têm claro esses direitos. É bom salientar sempre que tipo de direito tem o aprendiz?
Não é uma questão de salientar, é uma questão de deixar muito claro quais são os direitos e em que situações eles se aplicam. Porque hoje um problema no Brasil não é só da questão do aprendiz. O problema no Brasil é que você tem as coisas meio abstratas, como princípios nas leis, e elas são interpretadas de maneiras muito diferentes nos estados, nas instâncias do judiciário. Então, a gente tem que deixar absolutamente claro o que tem direito em quais situações, para não ter dúvida por parte da empresa de contratar. Porque quando a coisa fica abstrata, o cara que vai contratar fica com medo. E aí, diante do medo, o que ele faz? Ele não contrata. Então, a gente tem que deixar muito claro tudo e muito específico, muito concreto, para não haver dúvidas sobre quais são os direitos, quais são as regras, quais são as restrições, para todo mundo entender quais são as regras do jogo. E aí, todo mundo joga.
Deputado Felipe, uma coisa que acontece muito com estagiário, por exemplo, é que muitas empresas, às vezes, contratam o estagiário como mão de obra barata, né? Não quer contratar um profissional, e aí contrata o estagiário por um salário menor, enfim. Isso acontece também com o aprendiz, e é possível evitar essa distorção?
Isso acontece com o aprendiz, porque acaba que o aprendiz, às vezes ele chega para atividades absolutamente simples, quase ali um secretariado, e sai, pode ser que ele saia ali do período de aprendiz sem ter aprendido uma profissão, né, real para a vida dele. Porque não basta só a experiência de estar dentro de uma empresa, que é válida por si só, mas a intenção do Estatuto do Aprendiz é que aprenda, né, que você tenha aprendizagem real sobre uma profissão específica, ou mais de uma, né? Então, o que a gente tem que tomar cuidado aqui, e é isso, por isso que a discussão é tão importante, é como que a gente garante que as contratações feitas pelo Estatuto da Aprendizagem sejam feitas para atividades que vão ensinar aquele jovem uma profissão. Porque o grande objetivo daqui é que ele saia com experiência válida, com experiência real, numa profissão que pode ser útil para a vida dele. Né? Então, esse é o cuidado que a gente tem que tomar.
Deputado Felipe Rigoni, para a gente encerrar, eu queria que você já falou, em linhas gerais, como é que vai ser, as atividades da comissão. O senhor falou em audiências públicas, seminários nos estados. Em linhas gerais, como é que vai ser o plano de atividade de vocês? Eu sei que vocês vão discutir isso na quarta-feira, mas o que já tem de ideia para, o cronograma dessa comissão?
Não, o que nós vamos fazer, nós vamos aproveitar o primeiro semestre do ano que vem, que é o que vamos dizer assim, o último semestre produtivo por conta das eleições, a gente vai aproveitar para fazer muitas audiências públicas em Brasília e fora de Brasília. Né? A nossa intenção é ir a alguns estados, não todos, porque não há tempo hábil, mas irmos a alguns estados, discutir essa questão, todo o arcabouço do Estatuto da Aprendizagem, com os interessados, com os jovens, com os empregadores, com os institutos certificadores, justamente para a gente ter o melhor texto possível. O importante dizer aqui é que é uma tramitação conclusiva. Então, uma vez que passou na comissão, já vai direto para o Senado. Né? Então, nós vamos aproveitar esse semestre para discutir bastante, termos uma bela discussão na comissão, e o plano de trabalho em si será apresentado pelo nosso relator nessa quarta-feira.
Ok. Nós conversamos aqui no painel eletrônico com o deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo. Ele é o presidente da comissão especial que foi criada para analisar o projeto que institui o Estatuto do Aprendiz. Deputado, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa e nós vamos acompanhar as atividades dessa comissão, com certeza, porque esse é um assunto que interessa a muita gente.
Muito obrigado, foi um prazer estar aqui, ficamos à disposição.
Um abraço, deputado, e boa semana.
Valeu, tchau, tchau.